Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Muito bom dia você que está na nossa companhia a partir de agora. Está começando Central Manhã aqui pela sua emissora de rádio, pela sua televisão e pelo canal Central de Notícias Brasil. Já estamos em 2025, esse ano que promete, né? Cheio de novidades para você, né, que está nos acompanhando. Nós vamos estar sempre atualizando as informações, acompanhando o dia a dia, dando destaque para aquilo que realmente mais lhe interessa. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Olha, o governo contrata a empresa para construir a ponte, a reconstruir totalmente a ponte que liga o estado do Maranhão ao Tocantins, aquela ponte que desabou, deixando um rastro de destruição. Fiscais do DENIT aprovam obra de 2 meses, antes da ponte desabar. Nós vamos trazer esse detalhe, essa informação é importante, né, porque houve ali uma espécie de uma certa conivência entre o pessoal do DENIT e a empresa que realizou as obras, que deveria ter realizado as obras para prevenir o acidente. Casal morre afogado na praia do Olho d'Água, em São Luís. O filho sobrevive, mas nós vamos trazer também uma tragédia, uma espécie de tragédia anunciada que acontece a cada ano na praia do Araçagi. O sufoco, veja que momento difícil na vida do cidadão. O sufoco aí na hora de sair da praia do Araçagi, as ondas subindo e os carros sem ter espaço para sair ao mesmo tempo. Muitos carros foram atingidos, né, pelas ondas do mar ontem no Araçagi. Isso acontece a cada ano, mas as pessoas parece que se esquecem sempre do que aconteceu no ano passado, né? 4 suplentes assumem mandatos definitivamente na Assembleia Legislativa. Vamos trazer os nomes deles, vamos revelar aqui para vocês. E um suplente com menos de 7 mil votos assume mandato na Câmara Federal em Brasília. Nós vamos trazer as informações sobre a prorrogação da campanha, atualização cadastral dos produtores rurais, das propriedades rurais no interior do Maranhão. Vamos trazer a movimentação também em algumas regiões do Maranhão, inclusive do Réveillon na praia de Araoca. É pra gente destacar aqui essa comunicação agora regionalizada, começando a dar resultados, e também as ações que estão acontecendo pelo interior do estado. O Réveillon na praia de Araoca, ali na região de Guimarães, em parceria com a Prefeitura de Guimarães, realmente foi um sucesso, merece os nossos destaques. Nós vamos também a Tutóia, vamos verificar aí as posses, né, dos prefeitos. A frase mais ouvida nesse, né, 1º de maio, é aquela: sim, eu prometo. Nós vamos prometer ficar com vocês, trazendo esses detalhes a partir de agora, porque está começando o Central Manhã desse dia 2 de janeiro de 2025.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Pregando, né, união a partir de agora, em benefício da população de São Luís, já anunciando também um elenco de obras. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar conosco, e tem o nosso telefone para que você possa um elenco de obras, tudo isso e muito mais você vai acompanhar conosco e tem o nosso telefone para que você possa participar. É o 98 96, fica na sua tela, à sua disposição, para você falar aqui com a nossa produção, e você pode também interagir conosco diretamente aqui no nosso chat, que fica do ladinho aqui nosso quando estamos ao vivo. para você poder mandar a sua mensagem em tempo real. Quais são as suas expectativas para o ano de 2025? A economia, como está a economia? Olha, está havendo uma controvérsia muito grande a respeito da economia do nosso país, enquanto a maioria dos economistas dizem que nós estamos vivendo um caos na economia, com o dólar disparando, mas nós tivemos uma movimentação muito grande nas vendas, um crescimento nas vendas, segundo a estimativa é de que tem havido um crescimento de cerca de 7%. Eu acredito que esse crescimento foi muito mais para quem foi visitar as lojas durante o final de semana, final do ano, que teve que enfrentar fila para poder comprar um presente de Natal e Ano Novo, sabe do que estou falando. A movimentação muito grande, um volume de vendas bastante grande, o movimento de pessoas nas ruas também bastante grande nesse final de ano, o que mostra uma economia aquecida, né? Mas nós vamos começar o nosso programa trazendo as informações, chamando logo o repórter Carlos Roger, começando logo com esse com destaque a respeito da ponte. É que o Ministério dos Transportes contratou já a nova empresa que vai ficar responsável pela reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, a ponte que liga o estado do Maranhão ao Tocantins. Essa contratação é uma contratação emergencial com dispensa. Das 17 pessoas identificadas, conforme eu falei aqui, vítimas aí da queda da ponte Juscelino Kubitschek, 12 e foram localizadas e retiradas do rio, segundo a Marinha do Brasil. Nós vamos continuar atualizando essas informações, mas nós vamos direto com o repórter Carlos Roger, que tem outras informações ao vivo para a gente. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro. Feliz Ano Novo a todos, que nós desejamos aí muita vitória, sucesso e conquistas nesse ano que está começando agora. E nós já estamos aqui. Olha, eu vi você falando, Humberto Fernandes, logo na abertura do Central Manhã, sobre aquele fenômeno que acontece na Praia do Araçagi todos os anos. Todo período aí de Réveillon, virada de ano, as pessoas procuram a orla marítima da capital maranhense em busca de diversão e esquece ali da questão da maré. Nós temos a segunda maior variação de maré do planeta é aqui no estado do Maranhão, para quem não sabe. É esse fenômeno que você vê a maré cheia bem aqui em cima, e quando ela vaza, ela some, vai embora. Então as pessoas ainda continuam ignorando. Você vê aí nas imagens a quantidade de veículos estacionados lá na Praia do Araçagi, ali próximo da Praia do Meio, todos lá brincando à vontade, e a maré subindo. E a maré subindo. Quando todos perceberam lá, muitos carros já estavam atolados, e por conta disso aconteceu que foi necessário alguns veículos ajudarem os outros com reboque, veículos de porte maior com cabos começaram a puxar outros veículos. Os próprios banhistas, eles lutaram ali para ver se conseguiam empurrar os veículos a fim de que esses carros não fossem marés ali pela forte maré ali na região do Araçagi. É um fenômeno que acontece todos os anos. Eu me lembro, Humberto e quem está acompanhando a gente, que há cerca de 5 anos atrás, mais de 50 veículos ficaram completamente perdidos por conta da maré que pegou de surpresa esses carros ali na praia do Araçagi. Principalmente no Araçagi, por quê? Porque a Praia do Meio e a Praia do Araçagi são locais onde é permitido ainda a circulação de veículos na orla, ali na areia. Então, nesses locais, nessas duas praias, os veículos podem circular livremente na areia. Mas é importante lembrar que a variação da maré na capital maranhense é a segunda maior do mundo. Por conta disso, é preciso que você esteja lá se divertindo, mas esteja acompanhando tudo de perto. Felizmente, não tivemos vítimas. nesse caso, apenas muitos danos materiais. E lá da Praia do Araçagi, a gente volta aqui para a Praia do Calhau, ali próximo da Praia do Caolho, onde um casal, juntamente com uma criança de 7 anos de idade, estavam ali brincando, se divertindo, ontem, né, na tarde de ontem, e quando eles foram também surpreendidos pelas fortes correntezas. Ali existe um fenômeno da natureza que é conhecido como corrente de retorno. Essa corrente de retorno, ela pega a pessoa de surpresa. A pessoa está com água ali no joelho, e quando a pessoa percebe, ela é arrastada mais de 10, 15 metros para dentro, e ali ela não toma mais pé, o que faz com que o afogamento aconteça. As vítimas foram Ricardo Vitor da Silva Rocha e a esposa dele, a Alessandra Martins. Felizmente, a criança que estava com eles, o filho do casal, ele conseguiu ser resgatado pelos próprios banhistas que estavam no local e que foram assessorados depois pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, que se fez, claro, presente, já que o Corpo de Bombeiros Militar, ele faz parte da Operação Natal e Réveillon, que foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, e a gente teve a oportunidade, inclusive, naquele dia, de conversar com o secretário de Segurança Pública. Vale a pena lembrar que lá no Natal também nós tivemos uma vítima fatal, ali na Praia do São Marcos, foi o jovem João Gabriel Nascimento Figueiredo, de apenas 17 anos de idade. Ele se afogou quando estava se divertindo com amigos, e o corpo foi encontrado um dia depois, já no dia 26, próximo ao batalhão dos bombeiros marítimos. O corpo foi localizado pela Guarda Municipal, que também tem uma equipe de salvatagem. Então foram essas ocorrências policiais registradas na Orla Marítima de São Luís. A gente sabe que é um local muito procurado pelas pessoas, pela população, durante esse período de festa de final de ano. Ainda hoje a gente vai receber o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão sobre as ocorrências, sobre prisões, o que que aconteceu nessa região durante esse grande Réveillon realizado na Orla Marítima pela Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, patrocinado pelo governo do Estado. Humberto, então é isso. Você esteve lá na praia, Humberto? Você foi até a Orla Marítima de São Luís?
Olha, apenas de passagem, não é só para verificar o cenário belíssimo que nós temos, uma das mais belas ilhas do Brasil, aliás, a mais bela ilha do Brasil, a gente tem que aproveitar também para contemplar. Mas nós tivemos que nos dividir um pouco entre algumas mudanças que nós queremos implementar aqui na Central de Notícias Brasil para esse ano de 2025. Os cuidados também aí com os investimentos na tecnologia, para trazermos novidades aí para o nosso público, mas aproveitei para dar um passeiozinho, mas o cuidado de não deixar o veículo na areia, aliás, sempre buscar um local para estacionar antes da areia, né? Para a gente não cometer esse risco e não ficar muito exposto a esse tipo de tragédia, né? Ali são as imagens marítima registradas pelo nosso amigo José Hilton, que esteve ontem no final de tarde, início da noite, ali na praia do Araçagi, e fez esse registro aí. Imagine um momento difícil na vida do cidadão, quando vê a quantidade de água, essas ondas vindo em direção aos seus carros, muitas vezes comprados no final do ano, né? Para inaugurar no final do ano, diz, agora vou para a praia de carro novo, aí chega na praia, vê a onda se aproximando, busca saída, ainda teve um carro que pregou na saída do Araçagi para complicar mais a situação, viu, Carlos Rocha?
E o pior é, você falou aí sobre a pessoa que comprou o veículo novo para estrear 2025 com carro novo, graças ao seu trabalho, né, o seu esforço, e aí o carnê do pagamento ainda está no porta-luva. Você imagina aí a situação, viu?
Exatamente.
Ali, Humberto Fernandes, para finalizar, existe aquele ditado que é um olho no peixe e o outro no gato. Nas praias de São Luís é um olho no peixe e o outro no carro. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Rocha, a gente volta amanhã, se Deus permitir.
Muito obrigado a você, Carlos Rocha, pelas informações. Nós vamos a um rápido intervalo e depois nós vamos a um giro com os nossos repórteres para saber como é que aconteceu a posse dos prefeitos e vereadores pelo interior do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a todos os diretores das emissoras de rádios parceiras retransmitindo o nosso programa, a você que nos acompanha aqui pela TV, pela Rede Meio, TV Alternativa em São Luís do Maranhão, região metropolitana de São Luís, a você que acompanha também aqui pelo canal 8, né, do grupo Zildene Falcão, a TV São Luís. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e você também pelo interior do nosso estado. Pessoal lá de Buriticupu, através da TV Buriti, canal 2 digital, retransmitindo aí para toda essa região. Os nossos amigos de Bom Jesus das Selvas, a todos vocês aquele abraço. Os nossos amigos de Codó, agradecendo também aqui o Bernardo Damasceno, mandando um bom dia para todos, do nosso querido Maranhão, a professora Sebastião Tatiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, desejando um bom programa. Luizmar Fernandes, desejando um bom retorno. Mas nós vamos diretamente à cidade de Mirinzal. Na cidade de Mirinzal, mais uma etapa vencida. O nosso repórter Max Baeta esteve na Câmara Municipal acompanhando a sessão de posse, a solenidade de posse do novo prefeito lá de Mirinzal, o Davidson Soares, e também do vice-prefeito, o senhor Carlos Clay. Conversou com ele e traz aí as expectativas para esse novo mandato.
Prefeito, com a parceria com o governo do estado, o que é que tem para chegar agora de imediato para Mirinzal?
Olha, de imediato a gente tem a promessa para inaugurar de imediato logo o PROCON. Temos o programa de... Temos 4 postos artesianos que já conseguimos para Mirinzal. Vamos viabilizar agora o projeto e os locais que mais precisam logo de imediato, que a gente detectou ao longo desse tempo, tanto de pré-campanha quanto de campanha. E agora a transição, alguns pontos de Mirinzal, na sede do município, e alguns pontos nas comunidades que ainda carecem de abastecimento de água. Então, nos adiantamos nesse momento de transição entre a eleição, entre o dia da eleição e a nossa e até hoje, nós nos adiantamos para que a gente já viabilize transações necessárias para o funcionamento do município e a melhoria da qualidade de vida.
Eu quero parabenizar você, como vice-prefeito, que assumiu hoje. Um bom trabalho para você, para o prefeito Davidson também. Carlos Clay, você como vice-prefeito, qual a primeira ação que vocês têm aí para Mirinzal?
Imediato nós vamos estar botando para funcionar o PROCON, manter a nossa parceria, buscar a parceria, fortalecer essa parceria com o governo do estado e vamos implantar de imediato o programa APAI, Pai Mais, que é um programa que, como falou o prefeito Davidson, levará atenção médica e vários outros benefícios para a pessoa idosa. E assim vai. Nossa vontade é muito grande de trabalhar. Nós estamos muito comprometidos com essa população, de dar um bom resultado na expectativa que eles esperam. E nós temos o que é de melhor: a força de vontade e a disposição para fazer esse trabalho. Muito obrigado, meu amigo.
Aí para você, o nosso vice-prefeito Carlos Clay e Max Baeta, Rádio Rio FM, para o Jornal Central de Notícias. Com você, Humberto Fernandes.
Muito obrigado a você, diretor Marques Baeta, sempre acompanhando o nosso amigo David Luiz também, que é o nosso colaborador aí da região de Mirinzal. A todos vocês que acompanham o nosso programa pela rádio Rio Uru FM, essa rádio que é sucesso devido à responsabilidade, o cuidado, o carinho que tem sempre os diretores em retransmitir as notícias com muita fidelidade aí para a região região, para Mirinzal e toda essa região da Baixada Maranhense. Mas o Max Baeta também colaborou conosco enviando algumas imagens da grande festa que aconteceu na Praia da Araoca, Praia de Araoca. A Praia de Araoca, para você se lembrar, foi aquela praia em que o governo do estado construiu cerca de 18 quilômetros de rodovia até a praia para incentivar ali os turistas a conhecer essa região, que é uma das regiões mais belas do estado do Maranhão e que precisa realmente desse incentivo. O que aconteceu? Houve uma parceria entre a Secretaria de Cultura do Governo do Estado e a Prefeitura de Guimarães. Organizaram uma grande festa de Réveillon, ali com diversas atrações, com a participação lá de diversas, com patrocínio aí da Lei de Incentivo à Cultura, como Supermercado Mateus, como Supermercado Carvalho, outras empresas ali da região, com base ali naquele Fundo Nacional de Cultura, da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e realizaram realmente uma grande festa. O que Max Baeta passou pra gente, além dessa realização da iniciativa de atrair as pessoas para aquela região do estado do Maranhão, oferecer ali para o pessoal da região um grande espetáculo na virada do ano, foi a organização do evento. Todas as pessoas, para poder ter acesso à região, que o evento totalmente gratuito, com diversas atrações, mas tiveram que passar por uma vistoria, foram orientados a não levarem vidro, garrafas de vidro ali para a praia, não sujar a praia, e isso foi uma iniciativa que foi muito louvável, né, por parte da população. Diz que todo mundo brincou com tranquilidade, não houve ali nenhuma confusão, não houve problemas e as pessoas não sujaram a praia. Nós vamos ouvir na própria comentário aí do Max Baeta, que falou sobre esse assunto com a gente.
Humberto, essa foi a nota do governo do estado, tá? Que circulou aqui nas rádios de Mirinzal, com aquele primeiro áudio que eu mandei pra você lá em cima.
Oh,
tá bom? Aconteceu essa...
Era outro áudio, aí acho que eu mandei para o Jovens aqui trocado o áudio do Max Baeta comentando a respeito da organização da festa lá da praia de Araoca, na cidade de Guimarães. Deixa eu ver se eu consigo aqui ao vivo, o programa ao vivo é sempre assim, ao vivo trazer o áudio do Max Baeta explicando.
Isso. E a Prefeitura de Guimarães, esse áudio que eu mandei pra você aí, e a festa foi um sucesso lá na Praia do Araoca. Praia do Araoca em Guimarães. Um projeto aí realizado pelo governo do estado. Tiveram duas bandas, entendeu?
Isso. As bandas, ele tava.
Boa tarde. O James ainda faz. Soares.
Isso. Olha, já deu para ter ideia, a gente transmitiu aqui. Obrigado, Max Baeta. Fizemos aqui uma pequena confusão, né? Mas nosso muito obrigado pelas informações que você nos enviou aí da região. Nós vamos agora para a região de Tutóia. O nosso repórter Elivaldo Ramos acompanhou de perto a solenidade de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores na região.
A posse do prefeito, do vice-prefeito, dos 15 vereadores aconteceu aqui no prédio da Câmara Municipal, em uma solenidade presidida pelo vereador de mais idade, Paulo Roberto Galvão de Caldas. Logo após, foi eleito o presidente da Câmara para o biênio 2025-2026, o vereador Toba, por unanimidade dos votos.
Os parlamentares votaram e elegeram a mesa diretora, que fica composta pelos vereadores Matéa do Regino para secretário, Jefferson Menezes para vice e Doba do Calbi, presidente. Após eleito, o vereador presidente deu posse ao vice-prefeito Francisco Bentivi e ao prefeito Viriato Cardoso. O ato foi acompanhado pelo deputado estadual Aloísio Santos e sua esposa, a prefeita reeleita de Chapadinha, Dulce Belezinha.
A gente torce muito para que Tutóia tenha aí uma boa gestão, vai ser um vereado, como presidente da Câmara do Toba, e todos os demais vereadores que acompanham aqui a Câmara Legislativa. E quem ganha com tudo isso é o povo que mais precisa.
Aqui minha relação com Tutóia é como sempre já teve há 2 anos atrás. Eu tenho muitos trabalhos sociais voltados para a cidade, mas nunca nós tínhamos aqui um prefeito do PL para que a gente pudesse fazer o que a gente já faz na cidade de Santana, o que a gente já faz na cidade de Chapadinha, e agora chegou a vez de Tutóia. Nós temos aí recursos para que possamos atender a infraestrutura da cidade. Nós já estamos trabalhando aqui junto ao nosso governador Carlos Brandão.
Dois vereadores entrevistados por nossa reportagem compartilharam suas perspectivas e planos de atuação para o atual mandato.
A gente começa olhando para frente, buscando discutir aqui as políticas públicas, que vem o prazer, transformação, a qualidade de vida na vida do tutoiense. Eu acho que fazer a boa política, fazer o bom debate, trazer para cá os projetos de leis, buscar a representatividade das comunidades, olhar aquilo que está faltando, as necessidades dos povoados.
Agora, o sentimento é de gratidão, e a gente torcida todos os demais de toda a população, né?
Além dos vereadores, o novo secretário de Saúde destacou os planos para a pasta.
A gente está com a equipe de profissionais lá da saúde, sob a orientação e coordenação do Dr. Ronan. E eu espero que ao longo do ano de 2025 a gente consiga colocar de fato na prática aquilo que já foi planejado. Novidades, eu garanto para você, estarão aí já em fase de conclusão.
O público se fez presente dentro e fora do recinto. Um deles é seu Vicente Paulo, de 84 anos, que faz aniversário exatamente em 1º de janeiro.
É mais uma foto aqui, né? Do nosso amigo Viriato, que está aqui, né? Para colocar essa cidade aqui, melhorar alguma coisa melhor, fazer uma coisa melhor, né? A saúde, e agradecer a Deus por isso.
Reconhecido com o seu aniversário.
Reconhecido com o meu aniversário, exatamente.
Feliz aniversário.
Obrigado.
Este líder religioso destacou a importante contribuição da igreja na vitória do prefeito.
Como líder dessa igreja, da Assembleia de Deus, que por graça de Deus é a maior da cidade, diga-se de passagem, a igreja contribuiu muito para a eleição do Viriato Cardoso.
O ato solene, realizado em conformidade com o regimento interno da Câmara, reuniu lideranças políticas e populares. Iniciado às 10 horas da manhã, o evento foi encerrado à 1 da tarde, com o discurso do prefeito em frente ao prédio da Prefeitura Municipal.
Um trabalho excelente, voltado para a população de Tutóia.
Qual será a sua grande prioridade nos primeiros 100 dias?
Os desafios são grandes, então a gente vai trabalhar de forma coletiva, apontar a dificuldade do qual a gente encontra a Tutóia, e diante disso os desafios são grandes realmente. Vamos pontuar nessas áreas: saúde, educação, turismo, segurança pública. Nós temos muito para fazer. Diante nós não vamos priorizar, mas sim agir em todas as áreas.
Você acha que tem uma área que precisa de mais atenção agora nesses primeiros dias?
Sempre a questão é saúde, educação, segurança pública. E você falou muito bem, nós estamos diante da maior indústria que tem, que é a indústria do turismo, para gerar emprego e renda, aonde a gente vai atacar realmente a indústria do turismo.
Muito obrigado, repórter Elivaldo Ramos, excelente cobertura, esperanças renovadas aí para essa região, que é uma das mais promissoras do nosso estado, especialmente na área do turismo. Tutóia promete, além de já ser uma grande realidade, né? O turismo já é uma fonte de renda, uma das principais fontes de renda ali para aquela região, de renda e de desenvolvimento, né, para aquela região, e promete aí para que os próximos anos as coisas ainda melhorem, a economia ainda melhorem mais para essa região. É só reorganizar a cidade, reorganizar o turismo, incentivar os empresários do setor para oferecer um atendimento de qualidade e mostrar esse espetáculo que a natureza oferece para essa região. Obrigado, então.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, está ao vivo conosco. Bom dia, Adilson, tudo bem por aí? Como é que está o clima na nossa capital federal nesse início de 2025?
Ser um atendimento de qualidade e mostrar.
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, Jalva Pereira, todos que acompanham, um ótimo 2025 para todos que acompanham aqui a Central Manhã direto de Brasília, a capital federal. E aí, Humberto, a gente aproveita para... aqui é o Memorial JK, nós estamos aqui no plano piloto da Capital Federal, né? Bem, já na saída do plano piloto. Na verdade, aqui eu estou no início do Memorial, onde também tem aqui a Praça da Cruz, fica aqui logo ao meu lado esquerdo, que é o ponto inicial da construção de Brasília. Nós estamos no local mais alto de Brasília, onde aqui a gente está a 1742 metros de altitude. Aqui é o ponto inicial que foi iniciada a construção de Brasília com a celebração da missa campal, né, naquele 3 de maio de 1957. Então foi muito importante esse marco para a construção de Brasília com esse local.
Isso, Adilson.
E aí, Humberto, a gente aproveita, né? Estou com pouco seu retorno aqui, mas a gente já vai acompanhar porque tem um delay muito grande. Mas dizer que a gente está aqui para trazer algum destaque do que foi o final de semana, do que foi esse feriado, né? Primeiro falando da repercussão com o ministro Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal, que repercutiu muito a questão da briga entre o Congresso e o STF por causa das emendas parlamentares, que segundo o STF, o Flávio Dino, não teve nenhuma constitucionalidade com relação àquelas autorizações que o Congresso estava exigindo do governo federal para que fosse repassado a valores. Né? E aí a Controladoria Geral da União está trabalhando ativamente aqui, diretamente olhando todos os processos, juntamente com o STF, e foi liberada apenas emendas que têm ligações com a saúde e possivelmente para a educação, que são valores constitucionais que deverão estar também sendo aplicados pelo governo agora, nesse começo de ano, e que foi também para a última semana do ano de 2024. E esse recurso não vai passar disso, né? Simplesmente vai ser liberado gradativamente, mas que o Flávio Dino pede que as emendas só poderão ser liberadas se tiverem a transparência. Quem está lhe enviando tem que ser comunicado no portal de transparência, também para o STF. Por exemplo, deputado do Maranhão, quem enviar dinheiro para qualquer município, tem que dizer para qual município, qual local que esse dinheiro vai chegar. E eles não querem informar isso. Então está tendo aí um conflito de interesse e aí o governo colocando também a sua parcela de contribuição, porque está dentro da legalidade algumas decisões e outras com relação à constitucionalidade, onde o Flávio Dino diz que se for recurso para a saúde e a educação não precisa de emendas. É dinheiro que o governo tem que enviar naturalmente, não precisa simplesmente o governo ficar sendo a mercê de uma refém de uma decisão do Congresso. E aí tem uma briga do Congresso, o Senado também já está nessa briga, e vamos ver o que vai acontecer. O certo é que depois do recesso vai ser votado também o restante aí da política econômica, muitas informações que não foram votadas por causa dessa novela. Humberto, outra informação que a gente tem aqui passar para você é que foi, repercutiu muito a questão de um baiano, né, o rapaz é o Lucas Ribeiro, de 30 anos. Ele anunciou nas suas redes sociais que teria um plano de atentado à Brasília. E aí foi denunciado de forma anonimamente e a polícia começou a investigar. E ele saiu lá do estado da Bahia de carona num caminhão, tem até umas imagens aí que a gente enviou para o James. Ele, nesse caminhão, foi interceptado pela Polícia Civil de Investigação, com a Polícia Federal e pelo Exército, onde ele descobriu que estava nesse caminhão, a caminho de Brasília, já foi chegando aí na... chegando no Distrito Federal. E esse caminhão, ele estava de carona, não era o caminhão dele. E a polícia identificou que era ele que estava lá e o caminhão não queria parar porque não entendia qual era a interceptação, via o helicóptero até que ele parou. E a polícia conseguiu prender esse Lucas Ribeiro, de 30 anos, que ele estava com um plano de execução para o atentado em Brasília. Mais uma investigação de sucesso da Polícia Federal, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que conseguiu interceptar esse homem de 30 anos. Ele disse que estava indo para Brasília fazer o plano e que era sozinho e que a polícia se preparasse. Se quisesse preparar, ele estava também preparado, mas que ele iria tomar de conta de tudo. Isso tudo por causa do sentimento de ódio que foi plantado nas pessoas desde a eleição do presidente Lula. Então, muitas pessoas ainda acham que estão querendo dar uma resposta por causa da não aceitação da eleição do presidente Lula. Já aconteceu tantos outros atos, a gente não vai comentar aqui, mas desde o 8 de janeiro muitas pessoas ainda descontentes. E esse homem, sozinho, tentou fazer mais um atentado. Agora a polícia está com ele preso e vai investigar quem mais incentivou ele a fazer isso, né, qual tipo de artefato ele estava usando, se era tipo de bomba, o que ele ia fazer. Mas para encerrar, Humberto, aqui em Brasília, tudo começando de novo e informando que a dengue é preocupação para o Distrito Federal. Só agora em 2024 foram 440 novos casos registrados e agora se preocupa muito porque a chuva começa a passar por aqui, chegar no começo de janeiro e tem aí 40.087 casos já registrados em todo o Distrito Federal. É uma situação preocupante do Distrito Federal, do setor da saúde por causa da dengue. A gente aqui mais uma vez inicia o ano de 2025 com muita expectativa, né? Estou sem seu retorno, mas a gente está conseguindo trazer aqui as informações de início deste ano, desejar a todos um ótimo 2025 e a gente volta amanhã com muito mais informações de Brasília. Com você, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Atrapalhou um pouquinho aí um áudio, o retorno que estava. Tinha alguém assistindo Central Manhã do lado dele e acaba tendo esse delay que atrapalha aí no ao vivo. Mas quem é acostumado principalmente com a locução em rádio tem essa facilidade, né, de desenvoltura no ao vivo. Valeu então, Adilson Souza, pelas informações. Esse caso registrado aí, importantes aí da fala do Adilson Souza. Repercutiu bastante durante esse final de ano e vai continuar repercutindo no início do ano essas medidas adotadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em relação às emendas de bancada, às emendas dos deputados, às indicações dos deputados através das chamadas mais popularmente conhecidas como a emenda PIX. Todo mundo, tanto faz de situação quanto de oposição, reconhece que realmente precisa adotar alguma medida para evitar que os recursos públicos sejam simplesmente enviados de qualquer maneira para qualquer lugar, através de qualquer pessoa, muitas vezes sem identificar nem quem está enviando o recurso. Então é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte e é preciso que haja esse controle. Isso ninguém discorda do ministro Flávio Dino. Tem que haver critérios. Então, houve a decisão de bloqueio dos recursos na Câmara Câmara dos Deputados, houve uma reação da Câmara dos Deputados e aí em seguida a mesma medida valendo também para o Senado Federal e com isso muitos recursos. A estimativa é que só aqui para o estado do Maranhão sejam bloqueados mais de 780 milhões de reais. Esse dinheiro pode não vir mais esse ano para o estado do Maranhão em consequência dessas medidas. Mas é preciso que haja um certo controle, porque o que nós observamos, aquilo que acontece na Câmara Federal, que passou a acontecer também na Assembleia Legislativa do Maranhão, quando houve a adoção dessa medida de aumentar aí para 2% da arrecadação do Estado, do orçamento do Estado, para que os deputados possam fazer a destinação, é que no governo, no executivo, existe um planejamento. Olha, nós temos tantos milhões de reais, precisamos investir tanto na saúde, tanto em educação, tanto em infraestrutura e por aí vai. Né? Os deputados não, eles vão pelo critério político, né? Eu vou mandar para a cidade e tal, porque o prefeito é meu amigo, é meu aliado político. E muitas vezes os recursos públicos são destinados sem muito planejamento, sem muita organização. E aí, às vezes, um município vizinho pode ser contemplado com milhões de reais e o seu município, por não ter afinidade com nenhum desses deputados ou senadores que tenha acesso a esses recursos, acaba sendo desprestigiados, ficando sem os recursos que merece ter ou que precisa ter para adotar. Então é isso que nós precisamos traduzir de forma clara para a população, para que a população entenda que essas medidas que estão sendo adotadas em Brasília são realmente para poder ter um pouco mais de controle sobre os recursos do nosso país. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, ainda quero trazer as informações ainda sobre as solenidades de posse dos presidentes da Câmara de Vereadores, dos prefeitos aqui em São Luís e pelo interior do estado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã, aqui pela sua emissora de rádio, pela sua televisão e pelo canal Central de Notícias Brasil. Nosso muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência, Nathalie Nartene. Saudade de vocês, das informações aí de Codó, Maranhão. Grande abraço à região dos Cocais. O Francisco Gomes mandando bom dia para o Carlos Roger, a Dara Emily desejando um feliz 2025 e um ano abençoado para todo mundo. Dara Emily, meu amigo e excelente jornalista da região, Elivaldo Ramos. Abraço a vocês aí da Dara Emily. Olha, queria trazer também as informações rapidamente aqui, muita coisa ainda que nós ainda temos, mas nós tivemos, claro, a eleição da mesa diretora da Assembleia, da Câmara de Vereadores em São Luís. Eu ver se eu trago aqui Aconteceu a posse, foi da mesa diretora, a posse do prefeito Eduardo Braide, houve também a reeleição aí do Paulo Vitor para comandar a prefeitura, para comandar a Câmara de Vereadores de São Luís. Estou tentando localizar aqui o texto, né? Mas é isso. E me parece que dos 31 vereadores, 29 votaram na reeleição aí do presidente Paulo Vitor para continuar no comando da casa. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, utilizou durante a sua posse, ele pregou a união e anunciou algumas obras importantes para São Luís. Nós tivemos também ainda a respeito na cidade de... Temos de Timon, o MDB, eleição de Roberto Costa como prefeito de Bacabal, levará Quequé Teixeira a uma cadeira, na Assembleia Legislativa. É isso, o primeiro suplente do PP, Catulé Júnior, assume no lugar de Rildo Amaral, que se elegeu prefeito de Imperatriz. Algumas mudanças que estão acontecendo, que acontecem na Assembleia Legislativa do Maranhão, depois aí que alguns prefeitos foram eleitos, né? Depois eu trago com mais detalhes esse resumo. E a posse, tem também a posse do suplente de deputado federal, Dr. Benjamin, que é do município, que Benjamin, do União, como prefeito de Açailândia, provocou aí a mudança, mesmo que temporária, na bancada do Maranhão, na Câmara dos Deputados. Com o titular do mandato, deputado federal Juscelino Filho, do União Brasil, segue ministro das Comunicações. Quem assumirá o cargo é o segundo suplente do União, que é o Ivan Júnior. O Ivan Júnior, que obteve aí 6.647 votos e ganha uma cadeira na Câmara Federal. Tem algumas matérias interessantes que eu gostaria de aproveitar aqui o tempo para trazer. Algumas coisas que eu já vinha falando aqui, às vezes as pessoas questionam. Algumas coisas estão mudando no estado do Maranhão. E aí, uma constatação. O PIB, nos 3 meses, aponta um crescimento de 3,3% no terceiro trimestre de 2024 aqui no estado do Maranhão. Vamos conferindo a matéria.
O Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, IMESC, divulgou o Produto Interno Bruto Trimestral do Maranhão, referente ao terceiro trimestre de 2024. O PIB trimestral é um indicador que busca antecipar o resultado do PIB anual, sendo a principal medida de uma economia.
O PIB trimestral, que é uma nova metodologia que o IMESC conseguiu realizar, né? Existem outros estados também que conseguiram, inclusive do Nordeste, ela serve para antecipar os resultados do produto interno bruto oficial que o IBGE divulga, só que ele tem 2 anos de defasagem. No nosso caso, a gente construiu essa metodologia para tentar antecipar os resultados, justamente porque o governo ele precisa de números recentes para fazer seu planejamento, para ver como é que a economia está caminhando e o que é necessário para fazer alavancar. Por exemplo, em casos em que a economia não vai muito bem, o governo vai lá e investe em determinados setores, o setor privado também tem sua parcela de contribuição e assim por diante.
O material aponta que a economia do Maranhão demonstrou um desempenho expressivo no terceiro trimestre de 2024, com a estimativa de produção de bens e serviços finais alcançando um crescimento de 3,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse avanço reflete um bom ritmo na atividade econômica do estado, impulsionando a geração de emprego e renda em níveis superiores ao de 2023.
Ela reflete principalmente no mercado de trabalho. Com a economia caminhando, né, a passos largos, por assim dizer, você tem um aquecimento da economia, as empresas produzem mais, produzindo mais, dependendo da demanda. Uma alta demanda, elas têm que as empresas precisam contratar mais pessoas, isso aí gera um efeito multiplicador na economia. E aí isso reflete no resultado do produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços finais, né, de uma determinada região em um dado período de tempo, como no caso o PIB trimestral do estado do Maranhão, que no terceiro trimestre de 2024 cresceu 3,3% e 2,6% no acumulado dos três primeiros trimestres do ano.
Olha, uma coisa que me dá mais satisfação é de perceber quando um pai de família, quando alguém da família consegue uma oportunidade, consegue um emprego, consegue uma renda para levar a comida para casa, levar a alegria, levar satisfação para os filhos. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns trabalhadores que estavam às 10 horas da noite, né? Já às 10 horas da noite no shopping, ainda atendendo, muitas vezes já com as portas baixadas, fechadas, mas atendendo assim com toda uma satisfação, as pessoas que ainda estavam procurando, ainda por comprar algum presente, alguma lembrança, uma movimentação muito grande, dizendo, mas vocês não estão cansados, já estão com vontade de ir para casa, de estar aqui 10 horas atendendo a população, ouvi de uma senhora, disse, moço, o bom mesmo, a gente trabalha aqui com alegria, é que a gente está empregado, nós conseguimos emprego, quer dizer, pessoas que estão trabalhando, atendendo com todo gosto e com todo prazer, porque estavam desempregadas e agora conseguiram um emprego. Vão começar o ano de 2025 com um trabalho garantido, com uma renda garantida. Não há coisa que dá maior satisfação para a gente de noticiar esses fatos aqui, de um crescimento de 3,3%, isso é o que registram os órgãos aí que monitoram o crescimento, mas o que a gente observou é que tem realmente, está tendo trabalho para todas, para aquelas pessoas que realmente desejam trabalhar, se prepararam para isso e estão tendo essa oportunidade. Para a gente é muito, muito gratificante, né, ver isso acontecendo no nosso estado. Temos aqui uma pequena correção a ser feita. O Adrien Nobre, que é assessor de comunicação da Guarda Municipal, avisando aqui, olha, foram os guardas municipais, os salva-vidas da Guarda Municipal, que atenderam a ocorrência de afogamento na Praia do Calhau, e não o Corpo de Bombeiros, conforme nós noticiamos. O repórter Carlos Rodrigues, que teve contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros, acabou apurando essa informação, e nós estamos aqui para fazer justiça, trazendo a informação. E nós agradecemos aí o nosso amigo Adrien Nobre, né, por nos trazer essa informação ainda dentro aqui do Central Manhã para fazer a correção. Eu tinha que trazer aqui rapidamente, estão acontecendo em várias cidades do Maranhão, mas só um registro, porque o nosso repórter Jauber Pereira se encontra ainda em Icatu, porque ele participou da grande festa lá da recondução aí da posse do prefeito Wallace Azevedo. O Wallace Azevedo conseguiu uma reeleição com bastante sucesso, depois de muito trabalho, de transformar a paisagem política administrativa do município de Icatu. Reconduzido ao cargo, tomou posse juntamente com os vereadores, aprovação de 80% da população. Então é uma aprovação muito grande e há uma expectativa da população do município de Icatu em relação aí à nova gestão de Wallace Azevedo. Vamos conferir aí na entrevista ao repórter Jauber Pereira.
O de Catu pode ter certeza que a partir de hoje, esse ano, 2025, muitas conquistas, obras, nós vamos sim continuar pagando o funcionário em dia, que é um compromisso que nós temos. E não vou medir esforço para ajuda ao governo do estado, ao governo federal, trazer dignidade, serviços e obras, benefícios para a população de Catu.
Esses quatro primeiros anos da primeira gestão, foram sanadas lá tudo aquilo que o senhor gostaria de fazer à frente da cidade?
Ainda não, porque foi pouco. Por isso que o povo me reconduziu, Deus também assim fez. E agora pode ter certeza, nós vamos continuar, ver onde erramos, com certeza, mas eu tenho certeza que nós acertamos mais do que erramos, e nesses próximos 4 anos é acertos, conquistas e vitórias ao povo de Catu.
Pois é, agora com mais experiência, o Wallace é exibido, né? Promete trabalhar muito mais. Esse relacionamento também com o governo do estado, com as autoridades em Brasília, faz com que haja uma facilidade maior para levar recursos ao município de Icatu. O presidente da Câmara, Roberto Costa, também foi ouvido pelo repórter Shelby Pereira.
Era muito diferente, né? Uma Câmara de muitos vereadores jovens, de muitos vereadores que já atuam de alguma, em alguma área, seja do esporte, como o Cidinho lá no Retiro, a Paulinha que veio da Secretaria de Cultura, todos jovens, né? Então eu tenho essa perspectiva que o povo catuense, assim como ele já clamou, tanto é que foram 8 vereadores não eleitos, e nós daremos essa resposta. Essa é a minha perspectiva para principalmente esses 2 anos. E os 4 anos é trabalhar bastante, continuar trabalhando em parceria com o executivo.
E a entrevista terminou com chuva. Bons presságios aí para o município de Icatu. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.